Jornal Câmara dos Deputados.
Orçamento do Ministério da Educação terá de volta 300 milhões de reais em 2016.
Plenário só deve voltar a funcionar após decisão do STF sobre impeachment.
Boa noite. As votações no plenário da Câmara só devem ser retomadas após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os procedimentos para o processo de impeachment da presidente da República.
A previsão é do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que não vê condições políticas de votações antes de o STF se manifestar definitivamente sobre a ação em que o PCdoB questiona os ritos de tramitação do pedido de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara. Acompanhe a reportagem.
Na terça-feira, o ministro Luiz Edson Fachin suspendeu em decisão liminar os procedimentos legislativos do impeachment, horas depois de o plenário da Câmara eleger em votação secreta uma chapa alternativa composta por deputados favoráveis ao afastamento da presidente da República. A decisão final do colegiado do Supremo foi marcada para a próxima quarta-feira. Eduardo Cunha avalia que até lá não há clima político para votações no plenário da Câmara.
Certamente aqui ficará paralisado pelas obstruções à espera dessa decisão. Os partidos não querem votar nada em função dessa situação. Não sou eu que estou fazendo obstrução na casa. Se der quórum, não tem nenhum problema para mim de lá. A casa entende que esse processo é relevante e que precisa cumprir essa etapa. Se o Supremo entendeu que vai ter uma interferência nesse processo, vamos aguardar o resultado da interferência para a gente ver o caminho que a casa vai dar.
Cunha disse respeitar a decisão do Supremo, mas admitiu ter estranhado a liminar concedida com base em um recurso incidental sobre a ação inicial do PCdoB, apresentado momentos antes da eleição da Comissão Especial do Impeachment na terça. Ele reafirmou que os procedimentos de votação na Câmara foram feitos de acordo com a legislação em vigor. Para o julgamento definitivo do STF, Cunha informou que enviará as explicações complementares pedidas pela Corte nesta quinta-feira. No entanto, ele acredita que as divergências e as disputas em torno do impeachment vão manter os riscos de judicialização até o fim do processo. O presidente da Câmara avalia que tais ações judiciais atrasam o processo e são prejudiciais para os governistas, que cobram rapidez nos trâmites. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Sobre a condução do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, Moroni Torgan, do DEM do Ceará, afirmou não entender as reclamações da base aliada e do governo federal. Ele disse que a abertura do pedido não representa uma disputa entre oposição e situação, e sim a insatisfação dos cidadãos.
Moroni Torgan citou os aumentos nos preços de remédios e do combustível como fatores determinantes para o descontentamento popular. O parlamentar defendeu o andamento do impedimento como resposta à população que sofre com as altas nos preços.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, criticou os que dizem que a população mais pobre do país é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para a deputada, tal afirmação é contraditória, já que os governos Dilma e Lula tiraram milhões de brasileiros da miséria.
A representante do Estado fluminense acusou a oposição de tentativa de golpe e disse que antes de o PT chegar à presidência, a população de baixa renda não tinha acesso a programas como o Pronatec. Benedita da Silva afirmou que os partidos de oposição têm a intenção de acabar com os programas sociais implantados pelos governos petistas.
Durante a votação da última terça-feira, na qual o plenário escolheu a comissão que vai deliberar sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Caio Nácio, do PSDB Mineiro, informou que os governistas agrediram os parlamentares que tentavam votar.
A carta do vice-presidente da República, Michel Temer, à presidente Dilma Rousseff, também foi comentada por Caio Nácio. Segundo ele, o documento revela que há uma crise política dentro do Palácio do Planalto.
Rocha, do PSDB do Acre, também criticou a postura dos deputados do PT na votação de terça-feira no plenário da Casa. De acordo com o parlamentar, os governistas tentaram obstruir à força uma deliberação legítima da Câmara.
Rocha acrescentou ainda que, ao quebrar as urnas do plenário, os petistas manifestaram desprezo à democracia. Para ele, o impeachment é o único caminho para livrar o país da atual crise política e econômica.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, protestou contra a sessão da Câmara na qual foi eleita a chapa da oposição para a escolha dos membros da comissão do impeachment.
A parlamentar criticou também a decisão do Conselho de Ética de ordenar a substituição do relator do processo que investiga o presidente da Casa, Eduardo Cunha. Para Alice Portugal, é lamentável o que está ocorrendo. Ela reafirmou que não há nenhuma acusação contra a presidente Dilma Rousseff.
Pedro Kizai, do PT catarinense, declarou-se contrário ao andamento do processo de impedimento de Dilma Rousseff. Para ele, as investigações da Polícia Federal têm mostrado que Dilma não cometeu nenhum crime, o que enfraqueceria a tese de impeachment.
Para o deputado, a insatisfação popular é resultado do ajuste fiscal e de outras medidas que o governo tomou contra a crise econômica. Pedro Kizai acredita que o momento é de união para que o país volte a crescer.
Entidades populares, movimentos e partidos políticos assinaram nota de apoio à presidente da República e contra o processo de impeachment. João Daniel, do PT de Sergipe, voltou a dizer que não existe nenhuma acusação ou suspeita de crime e ilegalidade sobre a presidente.
Na avaliação de João Daniel, é preciso retomar as lutas e as conquistas democráticas dos últimos anos pelo atual governo. O deputado conclamou também toda a população para ir às ruas em apoio aos programas sociais.
Cabo Danciolo, do Rio de Janeiro, protocolou na Câmara denúncia contra o vice-presidente da República, Michel Temer, sob a acusação de crime de responsabilidade fiscal.
Segundo a afirmação do parlamentar, entre novembro de 2014 e julho de 2015, Michel Temer assinou decretos para a abertura de créditos suplementares no valor de 10 bilhões de reais. Por isso, Cabo Danciolo entende que o vice-presidente também deve sofrer o processo de impeachment.
A peça do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff é uma aberração jurídica na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Para o parlamentar, os argumentos são falhos, principalmente porque o ano fiscal não foi encerrado e as contas ainda não foram julgadas pelo Congresso.
Reginaldo Lopes ponderou que, como pessoa física, a presidente Dilma Rousseff não cometeu nenhum tipo de crime. Por outro lado, o parlamentar observou que o mais grave é ter o regimento da casa alterado por um presidente que está diretamente envolvido em atos de corrupção.
Uma mentira repetida diversas vezes pode começar a parecer verdade. Exalci, do Distrito Federal, pontuou que o PSDB, durante os 8 anos que esteve no poder, conseguiu aprovar o Plano Real depois de uma inflação de 80% ao mês e também aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A partir de 2003, quando Lula assumiu, segundo Exalci, foi montada uma quadrilha para saquear os cofres públicos, fato que a Procuradoria-Geral da República reconheceu.
O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, deputado José Carlos Araújo, decidiu acatar na quarta-feira a decisão do vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, de afastar o relator do processo contra o presidente Eduardo Cunha, deputado Fausto Pinato, do PRB Paulista.
O vice-presidente atendeu a recurso de questão de ordem contra a decisão de Araújo, que manteve Pinato como relator, mesmo sendo ele, Pinato, do mesmo bloco partidário que o presidente Eduardo Cunha, o que é vedado pelo regimento. Ouça mais detalhes na reportagem.
A reunião foi marcada por momentos de tensão, bate-boca e xingamentos entre os parlamentares. Segundo Araújo, sua intenção é votar o relatório ainda este ano.
Eu não posso ter surpresa. Já estava nos jornais que eles iam recorrer, que eles iam tentar me tirar do conselho, tirar o relator. Logicamente, numa próxima tentativa, vão tentar me tirar da presidência. Paciência. Nós vamos recorrer, se for necessário, ao Supremo. Vamos recorrer a quem de direito. Vamos correr ao plenário, ao CCJ. Todos os tipos de recursos que puder, nós vamos impetrar. Porque não puder, essa foi uma violência, um assinte ao Conselho de Ética.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que Araújo desrespeitou o regimento.
Eu já proferi várias decisões aqui na casa com relação que os blocos partidários são do início da legislatura. Todos sabem disso, tanto que os suplentes lá votam pela ordem de chegada no bloco. Aqui tudo é preenchido pelos blocos, em todas as comissões as vagas são dos blocos do início da legislatura. Todos sabem disso. O que acontece é que, infelizmente, o presidente do Conselho resolveu seguir um regimento próprio. Entende que para votar é a suplência do bloco, mas para poder ser relator poderia ser o bloco atual. Quer dizer, ele resolveu interpretar o regimento dele, que não existe na casa. A cada hora há manobras dentro do Conselho com o intuito claro de descumprir o regimento, descumprir o devido processo legal.
Fausto Pinato relatou ameaças sofridas durante o processo e que fez um relatório isento.
O Brasil tem pressa. Só Deus e minha família sabem o que eu vinha passando todo esse tempo. E é nesse momento que eu falo, que eu protocolei o meu parecer numa segunda-feira. Já estava concluindo o meu trabalho, mas protocolei de medo. Porque sofri ameaças, sofri pressão, que recebo recados dia e noite que estaria brigando com um exército de 200 deputados. Mas entre ficar com a manada e ficar com 200 milhões de brasileiros, eu resolvi dar sequência ao processo para nós possamos dar a satisfação à sociedade brasileira. E fiz um relatório isento, pautado na legitimidade, em cima de preceitos legais, e estou com a minha consciência tranquila.
O deputado Carlos Marum, do PMDB, sul-mato-grossense, defendeu o afastamento de Pinato.
O regimento é claro, artigo 13º, inciso 1º, não pode ser relator ou membro do mesmo partido ou do mesmo bloco parlamentar do representado, isso é claro. Eu não me envergonho de nada que cumpra a lei e cumpra regimento. Eu me envergonho de ultrapassar, de desrespeitar a lei para obter um resultado, seja ele qual for. E isso, disso eu me envergonharia. Não estou nada envergonhado. Desafio qualquer um a colocar qualquer ação que eu tenha realizado, tá, no sentido de ser contrário ao regimento. E, então não tenho motivo nenhum de ter vergonha. O que nós temos é que dar sequência.
No fim da sessão, o presidente José Carlos Araújo promoveu um sorteio entre os deputados do Conselho de Ética para formar uma lista tríplice, a partir da qual ele escolheria o novo relator. Dos três sorteados, o escolhido foi o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Os outros dois eram os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Sérgio Brito, do PSD da Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, lamentou a forma como vêm sendo conduzidos os trabalhos pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Na visão do parlamentar, a casa demonstra incapacidade de tomar medidas consideradas necessárias, como a abertura do processo de cassação do próprio Eduardo Cunha. Alessandro Molon alegou que a cassação seria uma resposta à população.
A decisão da mesa diretora de mudar o relator do processo de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, foi criticada por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar classificou a mudança como mais uma manobra da presidência da Casa para atrasar os trabalhos do Conselho.
Chico Alencar também criticou a utilização do voto secreto na votação que elegeu a comissão responsável pela análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele avaliou o ato como antidemocrático e inconstitucional.
Segurança Pública.
Os maiores problemas da segurança pública são a impunidade e a reincidência criminal. A afirmação é de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, que defendeu mudanças na atual legislação brasileira.
O deputado exemplificou que a Constituição estipula no máximo 30 anos de prisão, porém a Justiça permite a condenação para mais de 100 anos de prisão, o que, segundo o delegado Edson Moreira, não ocorre, pois muitos presos são soltos antes do tempo.
Habitação.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, cobrou da Prefeitura de Macapá continuidade no processo de reassentamento de famílias na região. Segundo a parlamentar, 3,5 hectares de terras foram transferidos pela União com o fim de acolher 154 famílias, mas até agora apenas 100 puderam se instalar.
Iniciado pelo governo federal, em conjunto com o governo do Amapá, o reassentamento das famílias deveria ter sido concluído até o final de 2014, de acordo com Janete Capiberibe. A congressista afirmou que as famílias que ainda esperam por um espaço vivem atualmente em situação precária, o que agrava o atraso na distribuição.
Cultura.
Foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva do Livro. José Ayrton Cirilo, do PT cearense, argumentou que o principal objetivo do colegiado é fomentar a leitura e o surgimento de novos escritores e autores.
José Ayrton Cirilo também comentou sobre os prejuízos que a seca do Nordeste está provocando aos produtores agrícolas. Ao ressaltar a dificuldade financeira dos sertanejos, o deputado solicitou ao governo federal que prorrogue as cobranças das dívidas e execuções dos agricultores.
Economia.
O orçamento do Ministério da Educação em 2016 terá de volta 300 milhões de reais que foram cortados pelo governo federal como parte das medidas de ajuste fiscal.
O relator-geral da proposta orçamentária do ano que vem, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, fechou um acordo com integrantes da Comissão Mista de Orçamento para repor o valor do Ministério. Acompanhe a reportagem.
O dinheiro vai ser dividido em quatro áreas, cada uma recebendo 75 milhões de reais. Educação básica, ensino profissionalizante, transporte escolar e ensino superior. O acordo foi fechado após críticas de integrantes da comissão à queda do orçamento da educação no próximo ano em relação a 2015. No início de novembro, o Ministério do Planejamento anunciou o corte de 26 bilhões de reais nas despesas de 2016. Desse total, pouco mais de 1 bilhão incidiu sobre o Ministério da Educação. A decisão foi criticada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. Ela citou diversas ações ministeriais que vão sofrer redução no próximo ano. O programa Caminho da Escola, por exemplo, que financia a compra de ônibus escolares pelos municípios, não foi contemplado com nenhum recurso na proposta orçamentária do governo, segundo a deputada.
A presidente e toda a sua estrutura de governo adota o tema, o lema Pátria Educadora, que muito nos honra. Mas não tem como a gente mostrar isso para o país. O orçamento da educação sofre um corte em algumas áreas que passa de 85%. Em áreas estratégicas, eu não estou dizendo de perfumaria, não. Estou falando creche, estou falando escola, educação infantil, educação básica.
O deputado Caio Nárcio, do PSDB Mineiro, também fez críticas ao governo pela redução das despesas com educação. Ele disse que os recursos para o Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, estão 59% menores em relação ao autorizado para este ano.
Essa não pode ser chamada a peça da educação, tem que chamar a falência da educação. O governo optou por abandonar a educação.
As críticas dos deputados levaram a presidente da Comissão de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, a propor uma reunião de emergência com o relator da proposta orçamentária para rever os cortes na educação. Ficou acertado que Ricardo Barros retornaria 300 milhões de reais para o Ministério. Para Rose, o ajuste fiscal não pode prejudicar a educação e a saúde pública. Para efetivar a medida, o relator-geral terá que fazer cortes no mesmo tamanho em outras áreas do orçamento federal. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Orçamento se reúne para iniciar a votação do relatório final do orçamento de 2016. O deputado Ricardo Barros prometeu entregar o texto neste final de semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico. Desenvolvimento Regional.
Segundo pesquisa de 2015 da Firjan sobre desenvolvimento municipal, Mata de São João é o terceiro município baiano com os melhores índices em educação, saúde, emprego e renda. João Gualberto, do PSDB, parabenizou o município pelo resultado.
Ao elogiar a gestão municipal dos últimos anos, João Gualberto informou que em 2005, Mata de São João ocupava os últimos lugares de desenvolvimento. O parlamentar declarou que torce para que a cidade chegue ao primeiro lugar nos próximos anos.
Meio Ambiente.
A Polícia Federal realizou a Operação Tapebuia, no Pará, para combater quadrilha que fraudava planos de manejo florestal. Segundo Arnaldo Jordi, do PPS, já foram cumpridos mais de 30 mandados de busca e apreensão e 8 pessoas foram presas.
Arnaldo Jordi elogiou a atuação da Polícia Federal, do IBAMA e do Ministério Público Federal pela operação e espera que o Poder Judiciário puna todos os criminosos que estavam envolvidos na venda de madeira extraída ilegalmente.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, destacou o encontro realizado em Alter do Chão, no Pará, que reúne 80 lideranças para tratar sobre a necessidade de avançar no processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas. Segundo o parlamentar, a questão está tramitando na Câmara há 10 anos.
Edmilson Rodrigues informou que participam do encontro representantes da FUNAI, do Ministério Público, do Instituto Chico Mendes, do INCRA, da Fundação Palmares e de organizações não governamentais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.